está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, dia do Conselheiro Tutelar, dia nacional do notário e do registrador. O Jornal da Amazônia começa agora.
Vira os destaques desta edição.
Governo anuncia a convocação de mais de 1.000 aprovados em concurso da SEDUC. Projeto em ação revitaliza a pecuária no município de Parintins. Novo comandante do Corpo de Bombeiros anuncia aumento de efetivo na companhia. Estado e município buscam solução para manter Hospital Padre Colombo em funcionamento. FNDE divulga valores do repasse e do fundo aos municípios. A DAF atinge 93% em vacinação contra a febre aftosa no município de Parintins. Detentos de Inhamudá fabricam móveis e objetos de madeira e pagam penas dessa forma. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Os acontecimentos da cidade.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, Unidade Parintins, concluiu o balanço da segunda etapa da campanha contra a febre aftosa. O prazo para notificação do rebanho encerrou no dia 30 de outubro. O diretor interino da ADAF Parintins, Heitor Machado, apresenta os dados finais dos animais vacinados.
Bem, a gente terminou a campanha com 93,37% do rebanho bovino e bubalino vacinados, que seriam os animais de 0 a 24 meses. A gente está bem satisfeito com essa porcentagem, mas nós estamos tentando a área livre de febre aftosa, então a gente vem aqui fazer um apelo aos produtores que não compraram a vacina ou não declararam que fizesse presente a DAF para regularizar essa situação. Esses animais, entre bovinos e bubalinos, 19.917, porque são apenas os animais de 0 a 2 anos. E na campanha, na primeira etapa, vacina todo o rebanho, e na segunda, apenas os animais de 0 a 2 anos.
Heitor, explica ainda a situação dos produtores que estão regulares junto à ADAF.
Nós estamos com 87% dos produtores que declararam a vacina. Então a gente está solicitando as pessoas que não vieram que possam vir para a gente alcançar essa meta que seria do 100% e ficar livre de febre aftosa. Porque tem a questão dos animais que não estão na idade para vacinar. Então esses produtores eles precisam vir também para declarar o seu rebanho que não está na idade, mas que vai ficar inadimplente em função de não vir a DAF para regularizar a questão da atualização do rebanho.
O governo do estado, através da Secretaria Estadual de Produção Rural, SEPRO, lançou nesta terça-feira, dia 17, em Parintins, o projeto de ação para revitalizar a pecuária no município. O encontro, promovido na sede do IDAM, contou com representantes do Baixo, ou seja, do Banco da Amazônia, Embrapa, ADAF, pecuaristas e pequenos criadores. A ação do estado visa dar condições e processos alternativos no setor pecuário e produtivo como forma de driblar os efeitos dos fenômenos naturais e ter o acesso à mecanização. A gerente de produção animal da SEPRO, Meibe Cristine, comentou como a ação será desenvolvida na tentativa de revitalizar o setor pecuário.
Esse é um momento bem interessante, é uma sensibilidade dos nossos gestores. Eu estou falando da sensibilidade do nosso governador Wilson Lima em transformar a necessidade do produtor, aquilo que a gente já vem, essas dores que eles vêm nos apresentando, transformar isso numa ação prática. Então, dentro das nossas possibilidades atuais, do que a gente está podendo executar no momento, nós vamos lançar um desafio aos pecuaristas, que assim, os que se dispor a topar esse plano de ação conosco, essa ação conjunta conosco. Se eles toparem, a gente vai entrar todo com planejamento estratégico de acompanhamento, seja desde a parte de legalização ambiental, orientando, que isso aí é uma exigência que está sendo, assim, era previsto essa parte da exigência ambiental, isso aí já é há uns 10, 15 anos que vem se falando nessa parte, e hoje a gente está sendo, assim, muito cobrado pelas vias de fato que seja implementado.
MEIB anunciou também o reforço de profissionais que o IDAM Parintins vai receber.
O nosso escritório local está sendo reforçado com zootecnista, com agrônomo, engenheiro florestal, deve chegar um veterinário concursado também. Então, estamos estruturando o escritório local para que ele possa ter condições de dar essa assessoria, seja na parte de assessoria técnica para o produtor, instruindo sobre quais as ferramentas que eu tenho disponível no mercado, as tecnologias economicamente viáveis ao município, e também ter essa assessoria na legalização ambiental e na parte de elaboração de projetos, que inclusive com a presença do nosso gerente do Banco da Amazônia aqui, foi muito oportuna, que ele já pôde nos subsidiar e orientar sobre quais as linhas de crédito que poderíamos estar utilizando dentro desse plano estratégico. O Jefferson já vem com a orientação da Embrapa, olha, aqui funciona isso, então é unindo a pesquisa, é unindo o setor de agente financeiro, unindo aí a força-tarefa que o escritório do IDAM vai dar o aporte. Então, é um trabalho realmente de parceria que a gente quer construir com os pecuaristas daqui do município.
O coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Transferência de Tecnologia Agropecuárias para o Baixo Amazonas da Embrapa Brasileira, Jefferson Macedo, explica sobre o trabalho em parceria que busca novas alternativas para revitalizar a pecuária local.
Na realidade, o setor agropecuário é que está sustentando essa economia do país, né? E nada mais interessante agora, final de ano, está se comentando aí a respeito de um planejamento estratégico para a revitalização da pecuária aqui em Municipal Parintins. E a união dos esforços das instituições públicas, federais, estaduais e municipais, nesse momento agora, é muito importante, porque a gente une esforços e, com o recurso que cada um tem, certo? A gente vai poder fazer um trabalho muito bonito a partir do ano que vem. Que tem todo um planejamento voltado para o setor primário. Vou estar conversando agora com a responsável pelo setor de produção pecuária do IDAM, né? Justamente falando aí desse novo momento. Eu acho que o setor primário de Parintins tem tudo a crescer e eu acho que vai ter uma nova realidade a partir do ano de 2021. E naturalmente nós, como instituição de pesquisa, por que não de assessoramento técnico, a gente vai estar junto dessa equipe, junto com esse esforço institucional para fazer o setor crescer ainda mais e fazer Parintins realmente ser um município, merecer o meu reconhecimento, não só por ser o município dos bois garantido e caprichoso, mas por ser um município que realmente tem uma pujança de produção agropecuária.
O gerente do Banco da Amazônia, o Nelson Martins, anuncia a abertura de créditos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, para novos produtores terem acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
A gente trouxe hoje aqui a notícia, né, que nesse último trimestre do ano 2020, a inadimplência ela baixou, está abaixo de 10%. E isso faz com que o acesso ao crédito para novos produtores, né, ele pode ser realizado. Porque a nossa agência ela estava travada, né, e esse travamento é o quê? É que quando a inadimplência está acima de 10%, a gente não pode fazer PRONAF para novos produtores rurais. Aquele que nunca teve acesso ao crédito, ele não poderia ter por causa da inadimplência. Como a inadimplência baixou de 10%, aquele produtor rural, né, que tem perfil, que ele trabalha e ele precisa desse recurso financeiro, ele precisa dessa ajuda financeira, hoje ele já pode fazer procurando o Banco da Amazônia, ele já vai ter acesso ao PRONAF. E isso é uma satisfação para o banco, né? A gente poder ajudar os nossos produtores rurais, já podemos atender esses novos produtores.
Moradores do centro da cidade, na Rua Nações Unidas, presenciaram nesta terça-feira, 17, por volta das 22 horas, um momento de pânico. A família estava em frente de casa quando percebeu a aproximação de dois homens portando arma de fogo. Segundo o relato das pessoas que testemunharam o fato, os homens pareciam estar alcoolizados e, de repente, começaram a atirar. Uma testemunha que pediu o sigilo da identificação relatou o momento de pânico.
Quando o papai falou bem assim, entrem, que esses dois aí estão muito estranhos e vai que eles fazem alguma coisa com a gente, do jeito que eles estão porre. Na hora que o papai falou isso, eles começaram a atirar, mano, e a gente saiu correndo aqui pra dentro de casa. Aí na hora que a gente correu, a polícia tava vindo assim, do Macedo pra cá, do estádio. Nesse sentido. E parou eles. Porque se não eles iam atirar, eu acho que atirar aqui para dentro de casa. Te juro.
Assumiu na segunda-feira 16 a 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar de Parintins, o Tenente René. O militar assume o comando do Corpo de Bombeiros da Ilha Tupinambaranda e anuncia o aumento do efetivo de mais homens para Parintins. A 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar foi inaugurada no dia 27 de julho de 2001. A companhia atende ainda a região do Baixo Amazonas, a área dos municípios de Parintins, Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Nhamundá. O novo comandante conversou com o jornalismo Alvorada e fala de sua chegada e das perspectivas em trabalhar em solo parintinense.
Bom dia ao povo de Parintins. Nós estamos aqui para somar juntamente com o prefeito, as secretarias, todos os órgãos públicos que estão emanados na função de bem servir a população de Parintins. Nós viemos também com esse objetivo de somar e bem servir a população parintinense. E está previsto em breve chegarem 12 bombeiros, justamente para somarem mais ainda no atendimento de resgate. E isso nós já sabemos que existe esse serviço, porém nós queremos melhorar mais ainda com a chegada desses militares, para que a gente possa dar um atendimento mais qualificado ainda à população quando precisar.
Quando o senhor chegou a Parintins?
Eu cheguei no domingo passado, assumi o comando agora na segunda-feira e vamos ver até quando Deus quer que eu permaneça aqui com os senhores, né?
As expectativas de trabalhar aqui no município de Parintins?
Bem, a minha expectativa é poder auxiliar a população de Parintins, né? Eu fui muito bem recebido pela população, por todos aqueles que eu já tive contato, inclusive as autoridades locais. E tive a satisfação de conhecer o novo prefeito e já deu para perceber que ele é uma pessoa muito empenhada em querer fazer o melhor pela sua população. Então nós estamos aqui para somar também junto com ele para dar esse serviço, prestar esse serviço e poder auxiliar da melhor forma que nós pudermos.
Inclusive a companhia tem uns serviços sociais aqui, como por exemplo o Bombeiro Mirim.
Sim, sim. Nós tivemos uma reunião há uns 2 dias atrás com as pessoas envolvidas no projeto, pais, mães, colaboradores. E a ideia é justamente essa, poder manter esse contato e retornar novamente essas atividades. Se possível, a partir do começo do ano, a gente possa retornar essas atividades justamente para poder dar um bom direcionamento a essa criançada. Essa era a nossa ideia.
Obrigado.
Obrigado.
Hoje, dia 18 de novembro, é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. A data é uma homenagem a essas pessoas que são escolhidas pela comunidade para defender os direitos da criança e do adolescente nos municípios. Embasados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, os conselheiros estão presentes em 99,89% dos municípios brasileiros. Em Parintins, não é diferente. O conselheiro João Maurício Cecílio fala sobre a importância desse dia e do trabalho desempenhado pelo colegiado.
Hoje é um dia de grande felicidade para nós, conselheiros tutelares. Hoje é comemorado o Dia do Conselho Tutelar. Essa data foi instituída pela Lei nº 11.622. É uma missão nobre, é uma função aí que contribui demais em relação à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Temos aí hoje um colegiado que está sendo coordenado pelo conselheiro Royson Farias. Temos aí a conselheira Ana Miranda, a conselheira Ivanês Oliveira, a conselheira Iris Simas, eu, o conselheiro João Maurício. Esse colegiado merece os parabéns, o reconhecimento por todo o esforço que tem realizado à frente do órgão, justamente por entender a importância de nós termos um conselho tutelar atuante, participativo, que realmente intervenha de imediato sobre as situações de violência vivenciadas aí por nossas crianças e adolescentes.
A atividade de fabricação de móveis e objetos de madeira, desenvolvida pelos detentos da unidade prisional de Nhamundá, tem contribuído com a rotina de disciplina e criando novas perspectivas para os presos do município, além de assegurar uma ocupação produtiva durante o cumprimento da pena. A atividade, idealizada pela 43ª Delegacia Interativa de Polícia de Nhamundá e com acompanhamento do juízo da comarca, Marcelo Cruz, busca promover ferramentas de ressocialização dos detentos por meio do trabalho. Com força de vontade, os detentos têm criado peças artesanais consideradas de qualidade e que vêm sendo vendidas na própria comunidade. Segundo o juiz, a iniciativa surgiu de forma espontânea, a partir da experiência de um deles, que atuava como marceneiro. Assistindo a esse desejo dos presos, os servidores da delegacia, juntamente com a comunidade local e familiares dos detentos, se reuniram e providenciaram o material para a realização do trabalho, e eles passaram a fazer essa atividade regularmente, conta o juiz. Além de desenvolver a criatividade e aprender uma profissão, os internos que trabalham com o artesanato recebem remissão de um dia de pena para cada 3 trabalhos. O morador do ramal, que fica localizado por trás da usina de asfalto instalada na região da comunidade suburbana do Aninga, ligou para a emissora denunciando que a fumaça expelida do maquinário da empresa vem prejudicando as famílias, as quais não podem nem mais abrir as janelas das residências. O cidadão diz que a fumaça supostamente tóxica sufoca as crianças e adultos, principalmente quando a produção da massa asfáltica é em grande volume.
Mora aqui, né? Normal. Tem uma denúncia, né, cara? Porque essa usina de asfalto que mudaram pra cá, a gente mora aqui, tem criança, tem coisa aí, fumaceiro, sabe? Na local, tá? É horrível pra cá, cara. Um fedor horrível aqui, toma conta. Agora você abre a casa aí, é poeira da usina, essa fumaça tóxica, cara, que vem tudo pra cá. É, o primeiro ramal aqui que entra da estrada entre o Aninga e a estrada do aeroporto. Primeiro ramal, logo depois da empresa, onde tá funcionando a usina de asfalto. E é o dia todo, mano. É todo dia. Depois eles colocaram aqui, aí eles colocaram bem na frente, né? Da estrada do aeroporto, onde tem muita gente. O pessoal daqui de trás, a gente sofre muito, cara, aqui com essa fumaça aqui. É o dia todo. A fumaça joga direto pra casa, cara.
12 horas e 18 minutos.
Educação.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, divulgou o valor de repasse aos municípios referente ao programa Dinheiro Direto na Escola. Essa transferência tem caráter excepcional e os recursos devem ser utilizados em ações para auxiliar as adequações necessárias das escolas para o retorno das atividades presenciais. A consulta pode ser feita no site da autarquia, sendo necessário inserir o código INEP da escola. A Confederação Nacional dos Municípios alerta sobre a necessidade de os gestores ficarem atentos às diferenças entre o PDDE básico e o emergencial, principalmente em relação aos percentuais de aplicação dos recursos, e que no PDDE emergencial, 70% dos repasses financeiros devem ser destinados para custeio e 30% para despesas de capital. A entidade lembra que os saldos podem ser reprogramados para o ano que vem. No entanto, mesmo se não houver execução de recursos, é necessária a prestação de contas. O governador Wilson Lima anunciou nesta terça-feira, dia 17, a convocação de mais de 1.273 profissionais aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, realizado em 2018. Desse total, o governador já assinou na solenidade realizada na sede do governo a nomeação de 96 professores para atuar no ensino presencial com mediação tecnológica na capital e no interior. Nos próximos dias, será assinada a convocação de outros 827 aprovados para a área administrativa, níveis fundamental, médio e superior, na maioria merendeiras, merendeiros e mais 350 professores. Os novos servidores irão se somar aos 4.026 professores e pedagogos que já haviam sido convocados no final de 2019. O governador destaca a nomeação dos professores concursados e demais profissionais da educação.
Estamos convocando 96 que foram aprovados no concurso público para atuarem no mediado tecnológico. Esses profissionais irão atuar no interior, em sua maioria, 90 irão para o interior e 6 irão ficar aqui na capital. E aí já vou adiantando aqui, diz que na semana que vem nós vamos convocar mais 350 profissionais, mais 350 professores, também resultado de concurso público. São pedagogos, psicopedagogos e também vamos convocar 800 servidores de áreas administrativas, merendeiros, serventes, pessoal que vai trabalhar nas secretarias. E aí alguém pode questionar assim, mas governador, isso não infringe a lei de responsabilidade fiscal? Não, porque o que a gente está fazendo é reposição daqueles professores que eram temporários do Estado e que acabaram sendo desligados. E outros a gente está cumprindo por conta de decisões judiciais. Então o governo do Estado não está infringindo nenhuma legislação. Então nós estamos convocando hoje 96 e na próxima semana mais de 1.200 profissionais para que a gente possa ter condições de iniciar o ano letivo de 2021 já com todos esses professores e também com o pessoal do administrativo.
O governador Wilson Lima anunciou também nesta terça-feira, dia 17, que as aulas presenciais nas escolas da rede pública estadual de ensino serão retomadas no próximo dia 23 de novembro em 12 municípios da região metropolitana de Manaus. O governador afirmou que o retorno das aulas no interior será gradual e vai obedecer aos critérios e dados epidemiológicos da Fundação de Vigilância em Saúde referente à Covid-19 em cada calha do rio no estado. O Wilson Lima também disse que no interior as aulas também não pararam. Em alguns municípios onde houve dificuldade de internet e falta de sinal de televisão para participar do programa Aula em Casa, os professores deram um jeito de fazer com que o material chegasse aos alunos para que eles tivessem acesso às atividades letivas. Ele destacou que esse retorno no interior vai levar em consideração a situação de cada calha de rio e os casos da Covid para que possa efetivamente garantir esse retorno presencial. Os 12 municípios onde a SEDUC vai retornar às aulas presenciais são Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Altazes, Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga e Manaquiri. O Wilson Lima anunciou na última estada em Amudá que 5 escolas da rede pública estadual de ensino localizadas no município serão revitalizadas a partir de 2021, em investimento no total de R$1.500.000. Além da melhoria na infraestrutura dos prédios, também será observado o cumprimento dos protocolos de saúde para o retorno das aulas presenciais, garantindo a segurança biológica dos alunos e profissionais da área da educação. Serão revitalizadas escolas estaduais São Sebastião do Corocoró, Professor Gilberto Mestrinho, Povo Indígena Escariana, Escola Estadual Eneri Barbosa dos Santos e Professor Raimundo da Silva Melo. Os serviços consistem na instalação de pias, manutenção na rede elétrica, hidráulica e hidrossanitária, tapetes sanitizadores, totens, além de outros reparos conforme a necessidade de cada escola. 12 horas e 24 minutos.
Saúde.
Um estudo do Instituto Leônidas e Maria Deani da Fiocruz Amazônia apontou a existência de 8 linhagens do novo coronavírus circulando no Amazonas, que sugerem ao menos 8 introduções do SARS-CoV-2 no estado, informou o Instituto nesta segunda-feira, dia 16. Em julho, 3 linhagens haviam sido identificadas. Até esta segunda, o estado possui mais de 169 mil casos confirmados da doença. De acordo com a Fiocruz, a Amazônia, pesquisadores sequenciaram 79 genomas do novo coronavírus desde o surgimento do primeiro caso de Covid-19 no estado no mês de março. Os dados foram coletados a partir de amostras obtidas em 18 municípios do estado. As amostras sequenciadas são provenientes dos municípios de Anori, Altazes, Careiro, Iranduba, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá e Tabatinga, além da capital, Manaus. A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste dia 18 a abertura oficial da campanha Novembro Azul. A cerimônia ocorreu na Policlínica Municipal Padre Vitório e contou com a presença de autoridades e profissionais de saúde. Durante este mês, a campanha alerta para a prevenção ao câncer de próstata, além de chamar a atenção dos homens para os cuidados com a saúde. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a próstata deve atingir 65 mil homens no país só neste ano com câncer. A doença tem tratamento desde que detectada com antecedência. O secretário de Saúde, Clerto Rodrigues, fala sobre a estrutura de atendimentos disponíveis para os homens no município.
E nós estamos utilizando toda a nossa estrutura do município de Parintins para atender esses homens. É importante que nosso município é um dos únicos municípios do interior do Amazonas que nós temos um profissional médico, urologista, parintinense, o doutor Alberto. Além de todo o investimento que está sendo realizado para aquisição de equipamentos, para aquisição de materiais, insumos, realização do exame de PSA, realização, a disponibilização da ultrassonografia de próstata, para que nós possamos precocemente identificar e, o mais importante, trazer esse homem para que possa fazer esse atendimento de forma preventiva, para que não aconteça nenhum tipo de situação voltada para o câncer de próstata na população masculina do nosso município. Nosso objetivo é prevenir. No entanto, todas as situações necessárias que são necessário, seja fazer o procedimento cirúrgico, seja fazer o tratamento desse paciente, nós realizamos no município de Parintins.
O médico urologista do município, Dr. Alberto Figueiredo, comenta sobre a importância da campanha e o tabu a respeito do exame do toque retal.
O Hospital Padre Colombo, apesar de ser uma instituição privada, né, filantrópica, da Diocese de Parintins.
Peculiaridade de ter essa dificuldade de procurar o atendimento. Né? Ele é mais resistente que a mulher, ele esconde. Às vezes as mulheres vêm com a gente para contar o que realmente está sentindo. Então o Novembro Azul ele vem para isso, para tentar resgatar esse homem, trazer o homem para procurar o atendimento de forma precoce, né? Na hora que a gente consegue tratar e dar uma solução para a doença da melhor forma possível. Existe essa questão do tabu em relação ao câncer, ao toque, né? A gente precisa fazer o toque no preventivo prostático. A gente observa que vem tendo uma redução, uma diminuição, uma aceitação melhor dos homens, mas com certeza ainda tem aqueles que deixam de vir por conta do exame. E eu acho que a gente enfatiza que não é só fazer o toque, né? Tem outros exames que precisam ser feitos e aí, assim, entre outras coisas, o toque é uma parte do exame físico, né? De examinar o paciente, a gente precisa para examinar a próstata, fazer o toque retal. É algo indolor, rápido, que não tira a masculinidade, não fere a masculinidade de ninguém e que pode ser a mudança na vida, né? Fazer o tratamento cedo, antes de que a doença se espalhe e ficar curado de um câncer que pode até matar, né?
Com prazo para funcionar até o dia 22 de novembro, o Hospital Padre Colombo, a UHPC, aguarda o repasse dos recursos provenientes da Secretaria de Estado da Saúde, a SES Amazonas. O anúncio foi feito pela diretoria do UHPC e a diocese na pessoa do bispo diocesano, Dom Juliano Frigini, em programa de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação. Com atendimento 100% SUS, Sistema Único de Saúde, o hospital está há praticamente 3 meses sem receber o recurso estadual. Mas, de acordo com o secretário do Interior da Saúde, Cássio Espírito Santo, o recurso deve ser repassado via Secretaria Municipal de Saúde, a SENSA.
O Estado manda recurso do FTI, que deu mais de 2 milhões e 400 até o momento, que foi enviado para a Prefeitura e que pode ser usado também no Hospital Padre Colombo, né? O Estado, o que aconteceu? O município de Parintins, por opção própria, só há mais de 10 anos, ele resolveu ser um município de gestão plena do sistema municipal de saúde. O que é isso? O município de Parintins, em determinado momento, ele falou assim: eu vou receber o meu recurso de média e alta complexidade diretamente do Ministério da Saúde e eu vou ser responsável pelas ações aqui no meu território. E, em virtude disso, em qualquer território onde tem a gestão plena, existe um mando único. O mando único é do secretário municipal de saúde. E aí, numa conversa com a diocese, com o prefeito, com o secretário municipal de saúde, ficou acordado que nós iríamos fazer um convênio com a prefeitura, repassando o dinheiro do Hospital Padre Colombo para a prefeitura fazer um plano de trabalho junto com o Hospital Padre Colombo. Então, o Estado nunca se eximiu de repassar o recurso e foi falado para o bispo Dom Juliano que o recurso seria repassado retroativo a agosto.
Última notícia, o município de Parintins chegou a, nesta terça-feira, dia 17, a 6.583 casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, nas últimas 24 horas foram confirmados 18 novos casos de infecção. De acordo com a Secretaria, 22 pacientes estão internados com a Covid-19 no Hospital Geoffrey Cohen, sendo 4 pacientes de outros municípios. E caiu para 7 o número de casos ativos, o menor registro desde o dia 20 de abril. Sem óbitos nas últimas 24 horas, o boletim da Secretaria aponta 152 vidas perdidas com a Covid-19 no município. Foram 114 óbitos em Parintins, 37 em Manaus e 1 em São Paulo. Com mais 36 recuperações, subiu para 6.388 o total de pacientes que já passaram pelo período de quarentena. Estão recuperadas da doença. 485 pessoas estão sendo monitoradas por apresentarem algum dos sintomas da doença ou tiveram contato com infectados. 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Nociande. Mesa de áudio, Lian Cavalcante. Transmissores, Agnaldo Magalhães. Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Fernando Cardoso e Rena Mota. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição e apresentação, Ednilson Maciel. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM e FM online. O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Para você, uma boa tarde. Música.